Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Zinner, CEO, Marcelo Habibe, CFO, e Lino Cançado, COO. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão visitar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marcelo Habibe, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Habibe, pode prosseguir.
Obrigado, boa tarde a todos. Pedro Zinner falando aqui, e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Eneva do quarto trimestre de 2019. Gostaria de passar assim para o slide 3. Antes de entrarmos no desempenho em números do quarto trimestre, eu gostaria de relembrar alguns eventos recentes e de extrema importância para a companhia. Inicio aqui destacando a proposta de combinação de negócios que enviamos em 1º de março à STT, com a validade até 30 de abril deste ano. Acreditamos que a combinação dos negócios resultará em uma significativa criação de valor para os acionistas de ambas companhias, como detalharemos em destaque a seguir. Destaco também os processos de captação de dívida. Foram duas emissões de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhões. A primeira emissão, no total de R$ 750 milhões, objetivou refinanciar a dívida da subsidiária Parnaíba 2, pré-pagando dívidas mais caras e emitindo dívida com custo mais atrativo e com melhor prazo. A outra emissão de debêntures, feita pela nossa holding, no montante de R$ 650 milhões, objetivou levantar recursos para investimentos no segmento de IP. Além dessas duas emissões de debêntures, em janeiro desse ano, conseguimos a aprovação do financiamento de R$ 1 bilhão junto ao Banco da Amazônia para o projeto integrado Azulão Jaguatirica. As captações recentes, somadas à nossa sólida posição de caixa e geração de caixa futura, nos permitem cobrir nossos investimentos planejados para os próximos anos com tranquilidade. Nesse contexto de crescimento, fomos vitoriosos no leilão A-6 de 2019, com o projeto Parnaíba 6, garantindo uma receita fixa anual adicional de R$ 85 milhões, e obtivemos êxito também na revisão das garantias físicas de Parnaíba 1 e Parnaíba 3, no leilão A-2 do mesmo ano, permitindo assim a comercialização de 160 megawatts médios adicionais, sem investimentos ou custos incrementais de geração. Iniciamos também mais uma rodada de nossa campanha exploratória, com aquisição de dados sísmicos em nossos blocos da rodada 13 rodada 14, da oferta permanente e do PAD de Fazenda Tianguá. Merece destaque também a evolução do volume de reservas de gás natural. Em 2019, incorporamos 4,1 BCM de reservas na Bacia do Parnaíba, com um índice de reposição de 293%, bem superior à nossa meta de 5%. Fechamos, assim, o ano com 27,7 BCM em reservas remanescentes, incluindo os 3,6 BCM do campo de Azulão, já certificados em 2018. Por fim, anunciamos em novembro de 2019 a assinatura de uma opção de compra com exclusividade de 75% do projeto UTE Nossa Senhora de Fátima, no Rio de Janeiro, com a capacidade licenciada de até 1,7 gigawatts. Passando ao próximo slide, no slide 4. No dia 1º de março, informamos ao mercado sobre o envio de uma proposta vinculante para a combinação de negócios entre a Eneva e a STET ao Conselho de Administração da STET. A proposta visa agregar os negócios das duas companhias, resultando na unificação das bases acionárias em uma companhia aberta listada no novo mercado da B3, com sólido portfólio de ativos, recursos complementares e potencial de se beneficiar de significativas sinergias operacionais e financeiras. A estrutura da transação está baseada em uma razão de troca proposta de 0,2305 de ação da Eneva, mais R$ 6,89 para cada unit da STP, sendo a parcela total paga em caixa de R$ 2,75 bilhões. Esse preço total da transação implicava em um prêmio de 13,3% sobre a cotação das units da STET na data véspera do envio da nossa proposta. Os acionistas dessa companhia receberiam juntos um total de R$ 91.994.693 milhões de ações ordinárias de emissão da Eneva, que corresponde a 22,58% do capital social da Eneva após concluída a transação. A transação está ainda sujeita à aprovação pelos acionistas da Eneva, da STET, reunidos em Assembleia Geral, aprovação prévia ainda do CAD e aprovação prévia da ANEEL. Passando assim para o próximo slide, número 5. A combinação de negócios entre as duas companhias possui uma proposta de criação de valor bastante atrativa, na qual a nova empresa teria uma significativa plataforma de geração complementar, com ativos operacionais, combinando fontes diversificadas, com maior previsibilidade de EBITDA e alta geração de fluxo de caixa. A criação de valor poderá vir também da expansão da base acionária, elevando o free float e, potencialmente, a liquidez das ações da nova empresa, além da possibilidade de maiores investimentos em oportunidades de crescimento e maiores retornos futuros para os acionistas. Um ponto relevante é que a combinação dessas duas empresas resultaria em um portfólio com fontes diversificadas de geração, reduzindo, assim, a exposição da Eneva ao risco de IP e a exposição da STET ao risco hidrológico. Além disso, a combinação de ativos traria uma complementariedade geográfica ao portfólio da Eneva e melhoraria o equilíbrio entre mercado regulado e mercado livre, dada a crescente capacidade não contratada da STET. A transação possui algumas oportunidades de sinergias operacionais e financeiras, além de fiscais, como a possibilidade de acelerar o uso do prejuízo fiscal da holding da Eneva, que atualmente está em R$ 1,5 bilhão. Adicionalmente, a maior geração de caixa possibilitaria alavancar a capacidade de investimento em inovação e crescimento dessa nova companhia. Passando assim ao slide 6. Aqui mostramos o que seria o portfólio combinado das duas empresas, já considerando os projetos contratados de ambas. O parque de geração somaria 6,4 gigawatts, com fontes de geração diversificadas e espalhadas por todo o Brasil. O portfólio da empresa combinada seria, então, composto por 41% de energia hídrica, 32% de energia provinda das térmicas a gás natural, 11% de energia provinda de térmicas a carvão, 11% de energia eólica e 5% de energia solar. Passando agora ao slide 7. Olhando de forma probabilística, a combinação dos portfólios da Eneva e da STET potencializa a criação de uma nova empresa com menores riscos de geração e menor volatilidade de resultados. No gráfico à esquerda, mostramos a correlação entre a geração em megawatt-horas de fontes hídricas e térmicas, medida utilizando o fator de carga em base mensal desde julho de 2016. Esta relação é negativa e muito alta, como os senhores podem ver, alcançando menos 0,95. Vemos também que é similar o comportamento do fator médio de capacidade do mecanismo de realocação de energia das fontes hídricas em relação à geração da Eneva. No caso da Eneva, a volatilidade da geração foi estimada em aproximadamente 10 pontos percentuais em 12 meses. No gráfico da direita, podemos ver que a dispersão da geração da Eneva, que possui majoritariamente fontes de geração térmica e do NRE. Neste exercício, a combinação dos portfólios de ambas as empresas resulta na correlação negativa de menos 0,74, se mantendo assim ainda bastante alta. A volatilidade da geração estimada da empresa combinada, considerando fontes hídricas, térmicas, solares e eólicas, cai para 4 pontos percentuais em 12 meses. Desta forma, entendemos que a combinação das duas empresas resulta em um melhor equilíbrio entre as fontes de geração, reduzindo riscos de geração e, como consequência, o fluxo de caixa em risco da empresa unificada. Nesses últimos 4 slides, tentamos compartilhar um pouco do benefício que vemos na integração de nossos negócios com a STET, de uma forma didática e simples. Continuaremos à disposição para esclarecer outras dúvidas, tanto dos nossos acionistas como dos acionistas da STET. Nosso management e nossa equipe de relações com investidores está à disposição de todos os acionistas de ambas as companhias. Passo, então, a palavra para o Marcelo Habib falar um pouco sobre os resultados do quarto trimestre. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Vamos agora para o slide número 8. Entramos agora nos destaques do quarto trimestre de 2019. Destacamos, em primeiro lugar, o EBITDA ajustado alcançado de R$ 464 milhões, um dos maiores valores trimestral da história da companhia, representando um aumento de 49% em relação ao EBIT do quarto trimestre de 2018. A geração líquida de energia nesse trimestre foi de 4 mil gigawatts-hora, um despacho de 97% na geração termoelétrica. Na produção de gás natural, o crescimento em relação ao quarto trimestre de 2018 foi de 138%. Em Itaqui, a consistente melhoria operacional da planta levou a uma reversão de impairment no valor de R$ 127 milhões. Fechamos com um lucro líquido ajustado de R$ 269 milhões no quarto trimestre de 2019. A Eneva terminou o trimestre com a posição de caixa de R$ 1,8 bilhão, um aumento de mais de 30% em relação ao quarto trimestre de 2018. A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, foi de 2,8 vezes. Passando agora para o próximo slide, vamos falar um pouquinho da performance operacional da companhia. Vemos no primeiro gráfico que a geração líquida média de energia no trimestre cresceu 130% comparado ao quarto trimestre de 2018. No quarto trimestre de 2019, os subsistemas Norte e Nordeste apresentaram condições hidrológicas menos favoráveis, reduzindo os níveis dos reservatórios e impulsionando o crescimento do despacho termoelétrico nesse período. O aumento do despacho no quarto trimestre, quando comparado aos anos anteriores, foi um evento atípico, resultado da postergação do período de chuvas que se estendeu ao longo do terceiro trimestre, deslocando, então, o nível do despacho previsto no terceiro para o quarto trimestre de 2019. Com isso, o despacho médio consolidado das nossas termoelétricas fechou em 97% no trimestre, comparado a 42% no quarto trimestre de 2018. No upstream, em linha com o maior despacho das usinas, a produção de gás apresentou também um aumento de 138% quando comparado ao quarto trimestre de 2018, atingindo 0,7 bilhão de metros cúbicos. O despacho médio da UTG no quarto trimestre de 2019 foi 91%, comparado a 38% no mesmo período do ano anterior. Passando agora para o slide 10, vamos falar um pouquinho da performance financeira, que, conforme antecipado aqui, em consequência do despacho das térmicas, apresentou um impacto na receita líquida com um aumento de 50% em relação ao quarto trimestre de 2018. No upstream, a receita líquida mais que dobrou na comparação dos dois períodos. Já na geração a gás, esse crescimento foi de 72%. Ressalto aqui que a UTE Parnaíba 2 gerou por inflexibilidade nos meses de outubro e novembro, período no qual a geração da usina não faz jus ao recebimento do CBU. No entanto, ao contrário do verificado em 2018, a usina despachou por ordem de mérito durante todo o mês de dezembro de 2019, resultando, então, em um crescimento da receita variável de R$ 34,5 milhões em relação ao quarto trimestre de 2018. Ainda na geração a gás, podemos ver que a receita variável referente à energia vendida no mercado de curto prazo cresceu mais de 200% em relação ao quarto trimestre de 2018. Essa receita se refere à liquidação de geração acima do compromisso contratual das UTEs Parnaíba 1 e 2 e, principalmente, a liquidação da energia gerada na Parnaíba 4. Só lembrando que, a partir de janeiro de 2019, a Parnaíba 4 passou a estar disponível no sistema na modalidade Merchan, sendo despachada centralizadamente pela ONS e cuidando da energia gerada no PLD. No quarto trimestre de 2019, Parnaíba 4 gerou 102 gigawatts-hora, com uma receita bruta de R$ 44,7 milhões. De reais. Na geração a carvão, a receita líquida cresceu 29% em relação ao quarto trimestre de 2018. O maior despacho foi parcialmente compensado pela redução do CVU, devido à queda principalmente do preço do carvão, que é indexador do CVU das usinas, ele está aqui em P100. Passando para o próximo slide, o slide 11, o gráfico do slide mostra os principais fatores que levaram ao crescimento de 49% no EBITDA ajustado da companhia, entre o quarto trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019. Os principais efeitos positivos foram o maior volume de energia gerada, em função do maior despacho, e o aumento das margens fixas no complexo Paraíba e em PTEM2. Esses fatores foram parcialmente compensados pela queda do preço de commodities do Henry Hub e do carvão, que indexam a receita variável das usinas Paraíba 1, Itaqui e PTEM. Então, tivemos aqui um efeito no preço. Tivemos também um aumento do SG&A, em função principalmente de algumas de crescimento com despesas pessoal e serviço. E também tivemos maiores despesas com exploração no quarto trimestre versus o quarto trimestre de 2018, que se deve ao início da campanha sísmica nos blocos da rodada 14 da ANP. Lembrando que em 2018, a campanha sísmica se encerrou no terceiro trimestre de 2018. Esse aumento foi compensado pelas menores despesas de poços secos no quarto trimestre, quando comparado com o ano passado. Passando agora para o próximo slide, temos o fluxo de caixa operacional da companhia, que totalizou R$ 514 milhões. De reais. Além do aumento do EBITDA, que a gente já mencionou aqui, o fluxo de caixa operacional foi impactado pela maior compensação de tributos federais no período, por uma combinação de fatores que afetou o capital de giro, como, por exemplo, uma redução nos estoques decorrente do aumento do despacho no período e, consequentemente, a gente reduziu o estoque de carvão. O aumento no contas a receber devido à aceleração de aquisições de equipamentos para os projetos de investimento. Uma redução dos depósitos vinculados, basicamente em função do encerramento da Major Overhaul de PCM2. E, por fim, o aumento do contas a receber em função da maior geração média do trimestre. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi negativo em R$264 milhões, principalmente em função dos desembolsos referentes à construção de Parnaíba 5, que totalizaram R$109 milhões, e Azulão Jaguatirica, que foram R$62 milhões no trimestre. A Eneva encerrou o ano, então, com uma posição de caixa robusta, consolidada em R$1,8 bilhões, que representa um aumento de 32% em relação ao final de 2018. Isso sem considerar o saldo de depósitos vinculados aos contratos de financiamento da companhia, que totalizam R$122 milhões. Esse aumento, em um cenário de aceleração de dividendos, de investimentos, foi suportado pelo resultado operacional e pelas emissões concluídas em 2019. Passando agora para o próximo slide, o slide 13. Vou falar um pouquinho aqui da nossa dívida. E a dívida líquida fechou em R$3,9 bilhões no trimestre. E aí a gente reduziu a relação dívida líquida e EBITDA para 2,8 vezes. Ela caiu de 3,1 no terceiro trimestre para 2,8 vezes no quarto trimestre, mesmo com os investimentos feitos. O resultado das captações que a gente concluiu ao longo de 2019, conseguimos concentrar 77% dos nossos vencimentos de dívida a partir de 2023, com apenas 5% planejados para esse ano, o que nos dá bastante conforto no cronograma de pagamento da dívida consolidada. Como reflexo da reestruturação das dívidas, o nosso custo médio efetivo também caiu no trimestre, foi para 8,2%, e o prazo médio aumentou para 4,6 anos. No final de 2019, a dívida bruta consolidada totalizava R$5,7 bilhões, comparado com R$5,2 bilhões no último trimestre de 2018. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouquinho das emissões mais recentes. Então, estou no slide 14. Em outubro de 2019, a gente concluiu o refinanciamento da dívida da subsidiária Parnaíba 2. Nós antecipamos o pagamento de dívidas antigas, que totalizavam um montante de R$1,2 bilhão e tinha um custo médio de CDI mais 3,11%. E realizamos uma emissão de R$750 milhões de debêntures simples a um custo de CDI mais 1,14%. A gente emitiu uma dívida menor e muito mais barata para pagar uma dívida maior e mais cara, e aproveitamos também o caixa da companhia, o caixa que estava na Parnaíba 2, para pré-pagar essa dívida existente. Então, além da redução do custo do total dessa dívida, a substituição da dívida também pôde aumentar a duration média de Parnaíba 2 de 3,5 para 4,4 anos, ao mesmo tempo que a gente reduziu o custo médio. Em dezembro de 2019, a gente concluiu a terceira emissão de debêntures na holding, em uma série única, no montante de R$650 milhões. Os recursos captados por meio dessas debêntures serão utilizados para investimentos, pagamento futuro ou reembolso de gastos e despesas e dívidas que tenham ocorrido no período igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da oferta restrita e que sejam relacionados à execução do projeto no Parque dos Gaviões, na Bacia do Parnaíba. Essa dívida também foi captada com condições atrativas. Ela saiu a IPCA mais 4,23% ao ano, com amortização de principal em 3 parcelas anuais consecutivas, em 2025, 2026 e 2027. Como evento subsequente do trimestre, em janeiro desse ano, obtivemos a aprovação do financiamento de R$1 bilhão com o Banco da Amazônia. A proposta de financiamento aprovado conta com as seguintes características. Ela tem vencimento em até 196 meses, a partir da data da sua celebração, e o desembolso ocorre de acordo com os investimentos e o cronograma do projeto, conforme nós vamos fazendo. Passando agora para o slide 15, vou passar a palavra também para o Lino, que vai falar um pouquinho dos nossos investimentos no período.
Boa tarde a todos. Nossos investimentos no último trimestre do ano de 2019, totalizaram R$ 417 milhões, representando um crescimento acentuado em relação aos valores do final de 2018. Desses investimentos, 60% do volume foram investidos nos novos projetos, no Paraíba 5 e Azulão da Baterida. Em Paraíba 5, nós concluímos a renovação da turbina em Nova Corpo, a base de 4 cordeiras e as fundações da planta para o tratamento de água e da torre de resfriamento. No Salto de Azulão, nós concluímos com a perfuração dos poços Azulão 3D e Azulão 4D, e foram despachados os primeiros cryoboxes e isotanques. Também finalizamos com 100% das contratações e compras para a execução do projeto e concluímos a terraplanagem, a montagem do canteiro de obras e a execução das drenagens e do tratamento dos canudos. Em Jaguatirica, finalizamos a terraplanagem, a concretagem das fases da turbina, a gás e das caldeiras. Também já avançamos nas instalações subterrâneas, as quais planejamos concluir antes do período chuvoso. Nos usinas a gás, os investimentos foram dedicados a manutenções preventivas de 30 horas, com os overhauls. Com isso, nós antecipamos os gastos para os overhauls que serão realizados no ano de 2020, com compras de partes para a execução dessas manutenções. No segmento de abstim, foram concluídas perfurações dos postos exploratórios 3 Eneva 11 e 4 Eneva 10, respectivamente, em Aguamina e em Fazenda de Xambá. E feitas estimulações dos postos Eneva 8 e Eneva 6, respectivamente, em Araguaína e Timbá. Buscamos em desenvolvimento, procuramos o posto em Gavião Azul e um em Gavião Branco. Também, investimentos em cima dos investimentos na geração de distribuída, quase R$ 15 milhões foram direcionados à construção das usinas fotovoltaicas, sendo duas usinas de autogeração e dois projetos de luz. Movendo agora ao slide 16, daremos alguns comentários a respeito das obras que estão em andamento. Em Azulão, ainda apesar da situação do Covid-19, ainda não temos nenhuma sinalização de atraso no site. Dos cryoboxes, dos 32 que são recebidos, 22 já estão em Manaus com trânsito. E os isotânicos, que estão sendo armazenados em estado líquido, já estão sendo em Manaus com um trânsito de 240 totais. E os motores de alta geração da planta finalizaram aceitação em fábrica e estarão prontos para serem enviados na data prevista no cronograma. A Jaguatirica, as obras de serviço estão adiantadas em relação ao cronograma e devem ser concluídas antes da estação chuvosa do ano de 2020. Alguns equipamentos que podem propiciar o projeto foram identificados devido ao impacto do Covid-19 na China. O principal impacto esperado é um indicativo de 30 dias na fabricação das caldeiras da turbina a vapor. No Paraíba 5, as obras civis estão em fase adiantada e a maior parte dos equipamentos a serem entregues estão confirmadas. O principal impacto esperado é o LPVT, é uma parte da turbina a vapor que é instalada abaixo desta e a sequência de montagem antes da montagem da turbina. A peça se encontra no caminho de toda a montagem e temos um atraso estimado de 35 dias. A análise do caminho crítico está em curso para elaborar alternativas de recuperação do atraso. Estamos 18, 17, em 18, temos algumas fotografias dos empreendimentos em curso. Na Paraíba 5, vemos a esquerda para a fabricação de um das empresas e à direita para o carregamento das bases das caldeiras e navios no Vietnã. Em sequência, em 2019, esses mesmos equipamentos já sendo descarregados no porto de Itaqui, dois navios e as bases de duas das caldeiras. Em seguida, a montanha Parnaíba 5, em que houve o avanço das obras civis. À esquerda, a fundação de um distante de tratamento de água, na própria direção então, as fundações do prédio do Pernambuco já saindo do chão e com as colunas que seriam de base para mesmo, e à direita, as fundações do Pernambuco. No slide seguinte, número 21, à esquerda, as galerias de alto, já em estágio bem avançado, e à direita, a estrutura do prédio das bombas centrífugas, já saindo do chão no momento. À esquerda, no slide 22, temos fotos da PF Jabutirica, a primeira à esquerda, são fotos da fundação do prédio do Terço Jabutirica. Continuando, no site 22, vou mencionar à esquerda as estruturas administrativas da usina, à direita, as fundações existentes da planta de tratamento, já com o início da montagem dos tanques, tanto o primeiro plano como o segundo plano podem ser observados, os tanques iniciando a ser erguidos. No slide seguinte, no 23, em Malté, Jaguatirica, à esquerda, uma concretagem das bases da turbina vapor, e à direita, as estações do prédio elétrico e todas as interligações de geração de distribuição. Movendo para o slide seguinte, número 24, à esquerda, o parque de descarregamento de GNL, as funções, como os sinais de descarregamento, e à direita, as bases do Air Cooler Condenser, o equipamento que refrigera a água que está de condensador da turbina de vapor. No slide seguinte, no número 25, temos as bases dos isotanques. Se vocês observarem, detalhe ao fundo, já temos alguns isotanques nessas bases. E à direita, a instalação para as fundações do underground elétrico, que é onde passaram os cabos de distribuição da geração da usina ao centro elétrico e a subestação. Movendo para o slide número 26, estão fotografias do site de Zolanda. À esquerda, fundações onde serão implantados os carabossos. À direita, as estacas dos isotanques sendo executadas. No slide seguinte, no 27, os isotanques que já chegaram no porto de Manaus, sendo descarregados dos navios e armazenados no nosso entreposto de Manaus depois de saírem da lideração aduaneira. E no slide número 28, a fotografia dos cryobots já recebidos, a primeira à esquerda saindo dentro do container e as duas à direita, a de cima, uma das partes do cryobots já desovado do seu container e abaixo outros containers seguindo o processo. Lembrando que já temos em Manaus no nosso site 16 cryobots e outros 6 a caminho dentro do navio. E os isotanques já temos em Manaus 100 e outros dentro do caminho. No slide seguinte, número 29, os pequenos carretas criogênicas serão utilizadas no transporte do LNG desde o campo de Azulão até o Jaguatirica. Já temos 7 dessas carretas próprias que iniciarão o seu transporte para Manaus. Eu passo agora a palavra para o Luiz Vasconcelos, o nosso diretor de serviços corporativos, que irá fazer algumas considerações finais a respeito da pandemia de coronavírus 19.
Boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre a nossa atuação durante a pandemia de coronavírus. A Eneva vem monitorando de perto a evolução da doença e dos protocolos de saúde adotados pelas autoridades públicas. Nesse sentido, de forma a contribuir para a contenção do vírus, A gente tem estabelecido alguns procedimentos em todas as unidades produtivas que são avaliados diariamente e corrigidos conforme necessidade. Em linhas gerais, na nossa atuação de prevenção e controle, a gente conta desde o início desse processo, que começamos a monitorar e a divulgar internamente em 4 de fevereiro deste ano, a gente conta com apoio de empresa especializada para a atualização da epidemia e monitoramento dos colaboradores em isolamento, caso seja necessário. Estabelecemos quarentena de 14 dias para todos os colaboradores vindos do exterior e, obviamente, viagens foram suspensas desde o início dos trabalhos. Estamos evitando deslocamentos não essenciais, visitas, reuniões presenciais. A gente tem monitorado e estabelecido o trabalho remoto quando possível. Adotamos as medidas de distanciamento social necessárias dentro dos alojamentos, dos refeitórios e nas nossos acessos às unidades produtivas. Intensificamos as medidas de higienização e disponibilização, obviamente, de álcool gel e afins. Antecipamos a campanha de vacinação contra a gripe, que deve iniciar na próxima semana. E, além disso, a gente está colaborando junto às autoridades governamentais através da doação de equipamentos aos estados onde atuamos. Desde o princípio, nós temos prezado pela comunicação. Enviamos diariamente comunicados sobre a evolução das medidas de prevenção e os protocolos adotados para todos os colaboradores. Temos um relacionamento próximo com as secretarias municipais e estaduais de saúde para compartilhamento das práticas adotadas e, obviamente, temos compartilhado práticas e planos de ação com os contatos nas nossas subcontratadas, de forma que a gente possa aprender com eles e eles conosco. Com relação à continuidade do negócio, além disso, nossa preocupação é que tenhamos as pessoas disponíveis para as operações em curso. Para isso, estamos trabalhando continuamente com revisão de escalas de trabalho, adotando solução de mobilidade às unidades, ou seja, transportes alternativos e uma logística especial para cada site, e monitoramos os colaboradores e tecidos que acessam nossas unidades diariamente através de controle de temperatura, de forma que a gente consiga identificar cedo o suficiente e evitar contato com outros colaboradores. A gente está confiante que essas medidas ajudarão a Eneva a colaborar com a contenção dessa pandemia. A palavra agora para Marcelo Habib.
Obrigado, Luiz. Na verdade, agora a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Moderador, por favor, pode abrir o áudio, tá?
Com licença. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, Itaú.
Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação à transação de fusão que eventualmente seria entre a Eneva e a Tietê. Parte dessa transação seria paga em cash, mais R$2 bilhões. E eu lembro que na época vocês tinham mencionado que a ideia seria levantar dívida. Eu queria entender se vocês já têm essa dívida garantida de alguma forma com algum banco e como vocês estão vendo o mercado de crédito nesse momento. E a segunda pergunta é em relação às discussões regulatórias que eu sei que estão acontecendo no momento. Dado o cenário que a gente tem atual, né, de sobrecontratação das distribuidoras, essa situação vai piorar, provavelmente, com a queda de volume. Se você acha que tem algum risco de, eventualmente, os contratos do mercado regulado serem revisados para baixo e isso, de alguma forma, terminar afetando vocês. É isso. Obrigado.
Marcelo, obrigado pela pergunta. Boa tarde. Aqui é o Habib falando. Em relação à primeira pergunta, a dívida, sim, já temos o financiamento assegurado. O plano original era pegar um empréstimo bancário e depois refinanciar no mercado de capitais. Obviamente, isso foi desenhado antes de toda essa ocorrência. O que muda agora nessa recente condição de mercado é que a gente vai fazer o financiamento com dívida bancária e vai permanecer com essa dívida até o mercado de capitais reabrir e a gente poder refinanciar essa dívida com condições melhores no mercado de debêntures. Então, isso que mudou no plano. Acho que, bom, todo mundo está acompanhando como é que está se comportando o mercado de capitais, tanto de dívida quanto de renda variável nessas últimas duas semanas. Trouxe uma volatilidade muito grande, incerteza. Acho que tem grande parte dos bancos uma preocupação grande com balanço em relação a empresas aéreas, varejo, logística. E a gente teve essa semana, ontem especificamente, uma notícia boa do Banco Central, redução do compulsório, uma injeção muito grande de liquidez na economia, expectativa em torno de 1,2 trilhão de reais, que deve acalmar um pouco os ânimos nas próximas semanas. Mas a gente está monitorando, como nosso dever aqui, que a gente sempre trabalhou, foi, obviamente, estar pronto para o pior cenário, e aí, vindo um cenário melhor, a gente usufrui e coleta os benefícios. Então, a gente está preparado para o pior, se as coisas melhorarem daqui para frente, bom, melhor para a companhia, melhor para os nossos acionistas. Em relação à sua segunda pergunta, Marcelo, se você puder repetir, por favor, que a ligação está um pouquinho ruim e baixa, se você puder falar um pouco mais próximo.
Está ótimo. A primeira pergunta está super clara, obrigado. E a segunda pergunta é em relação às discussões regulatórias que estão acontecendo no momento, né, porque a gente sabe que as distribuidoras estão sobrecontratadas, e agora, provavelmente, com a queda de demanda, vão ficar mais sobrecontratadas. E queria entender se, de alguma forma, o governo pode estar cogitando revisar o volume dos PPAs no mercado regulado e isso, de alguma forma, poderia impactar vocês. É mais um pouco para entender o que pode acontecer com os PPAs no mercado regulado nesse cenário, se tem alguma eventual impacto que pode acontecer para as geradoras.
Ah, obrigado, agora ficou mais claro. A gente não acredita que vai haver algum impacto para a gente nessas eventuais mudanças. A gente está acompanhando muito de perto. Agora, inclusive, agora às 4 horas tem uma reunião importante na ANEEL. A gente está acompanhando para ver o que vai ser a conclusão dessa reunião. A gente não acredita que essas mudanças possam nos impactar. Lembrando que nossos PPAs são longos, no mercado regulado. A gente tem os nossos contratos são bastante pulverizados entre as distribuidoras, então a gente não está concentrado. A nossa visão é que uma eventual mudança que possa vir nos próximos meses não deveriam afetar o nosso ambiente especificamente. Então, obviamente acompanhando com cautela, mas não vemos impacto inicialmente. Eu acho que
tá ótimo.
Essa é uma situação onde preocupa mais a turma que está descontratada, a turma que está muito exposta ao mercado livre, que é diferente da gente. Então, obviamente, a gente acompanha, mas a preocupação é menor aqui do nosso lado.
Não, tá claríssimo. E se me permite, acho que uma última pergunta. A ANEEL hoje retirou da pauta de votação o edital de leilão de térmica que aconteceria em abril. E aí, pensando no cenário atual, né, dada a situação de sobrecontratação das distribuidoras e o dólar elevado, você acha que existe alguma chance desse leilão ser adiado?
Marcelo, difícil dizer, né? O pronunciamento é que foi prorrogado, né? Não cancelado. A situação, a gente tem tido novidades e a situação tem se agravado a cada dia aqui no Brasil. Então, é difícil dizer. A informação que eu tenho é a mesma que você, são as informações públicas. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se vem um pronunciamento oficial do órgão.
Tá ótimo. Muito obrigado. Então,
com licença, a nossa próxima pergunta vem de Marcelo Brito, Citi.
Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo. Obrigado pelo call. A pergunta é sobre a estrutura da transação com a SGT. Lá no início de março, a transação tinha praticamente 45%, 6,89 por ação, por unit. Eram 45% do valor da SGT, da ação da SGT. Hoje é 55%, porque a ação de TT performou melhor que a ação de Eneva. A ação de Eneva caiu 30%, a ação de TT caiu 20% nesse intervalo. Então, a minha pergunta é, a parcela de caixa dessa transação, o montante dele, pode ser revisto? Primeira pergunta. E a segunda é, como vocês pretendem financiar 2,7 bi no mercado com cada uma das companhias já rodando a 2,8 vezes dívida líquida proibida?
Marcelo, eu vou te responder a primeira pergunta, depois eu vou pedir para você repetir a segunda, que a gente não conseguiu ouvir. Tá? A nossa proposta, nas condições que foram feitas lá no dia 1º de março, ela é válida por 60 dias e a gente pretende manter essas condições. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a relação de troca no valor de mercado mudou um pouco a parcela de caixa para equity, ações da companhia, e a gente permanece com essa proposta firme até o vencimento da proposta, que são 60 dias. Depois desse prazo, aí a gente não tem um mandato hoje para renegociar, rediscutir essa proposta. Essa é uma discussão que a gente vai fazer com o nosso conselho de administração, e aí eu não consigo te antecipar o que pode sair dessa reunião. Tá? Se você puder repetir essa segunda pergunta, te agradeço.
Claro, Rabib, obrigado. A segunda pergunta é, como é que vocês pretendem financiar 2,7 bi no mercado, sabendo a dificuldade do mercado de equity, do mercado de dívida, com as duas companhias já girando em torno de 2,8 vezes dívida líquida por EBITDA em termos de alavancagem?
Ah, ficou claro agora. A gente, bom, em termos de alavancagem, a companhia combinada, as companhias combinadas, mesmo com o dinheiro do financiamento, os 2,7 bi de dívida adicional, a gente não ultrapassa o que a gente esperava de pico de alavancagem para a Eneva sozinha. Então, um dos pontos dessa transação é que a gente se alavanca, a combinação dessa companhia se alavanca na capacidade, no espaço de balanço que a TT hoje tem para a gente se alavancar. Então, o nosso pico de alavancagem seria no final do ano, nossa expectativa, e num patamar que nós esperamos aí próximo de 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, permanece essa expectativa de pico nesse momento e nesse patamar. Tá? Então, o balanço da TT nos agrega essa capacidade de alavancar a companhia no curto prazo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de onde vem esse dinheiro? Como eu falei, o dinheiro agora vem majoritariamente de bancos, não vem mais de debêntures, como a gente pretendia no momento original. E aí, não vem mais de uma quantidade pequena e concentrada de bancos, só vem de uma quantidade maior, porque o ticket médio por banco diminuiu. Né? Então, espero ter respondido a essas duas perguntas.
Amigo, se você me permite só adicionar, esses 2,7 bi já estão compromissados com a distância financeira?
Então, se os 2,7 bi de dívida já estão compromissados?
Sim.
Sacados, não. A gente tem 2,7 bi negociado com os bancos, a gente ainda não tem o contrato assinado. Tá? Se essa é a sua pergunta.
Obrigado.
Na verdade, outros contratos, né? Porque são alguns bancos.
Uhum. Agradeço a resposta. Obrigado, Abílio.
Nada. Eu que agradeço a sua pergunta.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para suas considerações finais.
Bom, obrigado a todos. Foi um prazer tê-los com a gente no call de resultado do ano de 2019. Esperamos vê-los todos no qual o resultado do primeiro trimestre. Obrigado, um grande abraço.
A teleconferência da Eneva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.